Boa tarde. Talvez vocês ficam pensando porque todas as vezes que a gente vem à frente, a gente dá um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Mas é porque quando eu era criança, a minha mãe ensinava que quanto mais a gente cumprimentasse as pessoas, a gente crescia e ficava bonito. E lá no meu estado tem um dito popular que diz que a esperança é a última que morre. Aí a gente continua cumprimentando os irmãos. Hoje nós vamos ler no livro de Deuteronômio, no capítulo 24. Livro de Deuteronômio, capítulo 24, e o verso 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não fará pecar a terra que o Senhor teu Deus te deu, ou que o Senhor teu Deus te dá por herança. Amém. Nós temos lembrado que quando nós falamos neste assunto, não falamos para criticar ou humilhar as pessoas que não foram felizes no casamento. E talvez tiveram que se separar. A gente acredita que estes irmãos ou estas irmãs devem ser alvo das nossas orações, do nosso apoio, visto que basta o sofrimento da separação. Então, aqueles que têm nas suas localidades irmãos ou irmãs que tiveram que se separar, eles devem ser alvo das nossas orações, para que o Senhor dê forças, para que eles vivam em santidade e servindo o Senhor. Hoje de manhã nós passamos rapidamente por alguns costumes dos povos antigos, e nós lembramos da escolha dos pais, que quase sempre os pais escolhiam o casamento ou com quem os filhos iam se casar. E aí lembramos também do dote, que era um preço pago como uma compensação pela perda do serviço da moça. E depois nós lembramos um pouquinho do desposamento, que era um período aproximadamente de um ano, onde os noivos eram tratados como marido e mulher, eram apenas tratados como marido e mulher nessa época do desposamento. E lembramos também que no dia do casamento, quase sempre era com festa, mas que a cerimônia do casamento é mais cultural do que espiritual. E nós lembramos também de passagem a virgindade. Falamos também de passagem a era sombria que a mulher viveu nos tempos antigos. E lembramos do divórcio de Hammurabi, o sexto rei da Mesopotâmia, e como ele criou esse código inteligente para que a sua nação pudesse crescer, e cresceu mais do que todas as outras, visto que eles se tornaram o primeiro império a dominar o mundo. Isso se deve, possivelmente, à lei do divórcio criada por Hammurabi. E depois nós lembramos as circunstâncias que o divórcio chegou em Israel. Uma nação de muitas mulheres e poucos homens, de muitas mulheres jovens e homens velhos, e as mulheres passaram a ser humilhada, desprezada. E nessa circunstância, houve muitas interferências divinas em favor da mulher e surgiu também a permissão do divórcio, que em todas as escrituras é falado a respeito dela como permissão de Moisés. E hoje nós lemos esse texto de Deuteronômio 24. E é um texto de difícil interpretação. E quando a gente lê um texto assim, de difícil interpretação, eu gosto de lembrar que nós ainda não chegamos à unidade da fé. E que ainda é possível pensarmos diferentes a respeito de certos assuntos. E o que a gente lembra é que aqueles que pensar diferente do pregador estão plenamente perdoados. Mas vocês também precisam perdoar o pregador se ele pensar diferente de vocês, né? Mas nós queremos pensar um pouquinho na maneira que surgiu, então, ou que foi aprovada essa permissão para divorciar. Então, o nosso texto diz que se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então, como nós lembramos, naquela cultura, o homem conhecia todos os princípios, os costumes que ele tinha que seguir. Então, esse homem de Deuteronômio 24 e 1, ele passou por todo esse processo. Os pais dele combinou o casamento, eles deram o dote, eles cumpriram aquele período do desposamento até casar. e casaram. E diz o nosso texto que a moça não foi agradável aos seus olhos. E não dá para saber exatamente o que é que não agradou aquele homem. Não dá para saber o que é. Mas é mais fácil saber o que não é. Porque o que não é, a gente sabe que não é um desvio de conduta. A moça não tinha acusação da sociedade. Não era uma questão de caráter. E nem era uma questão de impureza moral. Não era a virgindade que estava em foco. Porque todos nós sabemos que se aquela moça não fosse virgem, ela seria apedrejada. Então, o problema é que ela não é agradável aos olhos daquele homem. Não é perante os olhos da sociedade. A sociedade não tinha nada contra aquela moça. Ela não foi agradável aos olhos daquele homem. E nós lembramos que não era a virgindade, porque no livro de Deuteronômio, no capítulo 22 e o verso 21, diz que se ela não fosse virgem, ela seria apedrejada. E também não era questão de boatos. O nome dela não estava na boca do povo. Porque se fosse um problema de ciúmes, das coisas dessa natureza, o livro de Números, no capítulo 5, informa que tinha uma maneira específica de tratar isso. Ela era levada perante o sacerdote. E existia uma cerimônia que resolvia esse problema do ciúme, de alguém falar mal da mulher. Então, não era essas coisas. E esse homem sabedor, que ele não podia tirar a virgindade da moça, porque o mesmo livro de Deuteronômio informa, no capítulo 22, de 13 a 20, que se ele tirasse a virgindade da moça e depois levantasse a acusação contra ela, ele seria multado, ele seria açoitado e ele não podia mandar a mulher embora. O mesmo capítulo informa que o homem que forçasse a moça que não estivesse desposada e ele tirasse a virgindade dessa moça, ele tinha que casar com ela e nunca ele podia mandar essa moça embora. Então, esse homem de Deuteronômio 24, ele sabe de tudo isso. E o nosso texto disse que ele achou uma coisa indecente nela. E segundo os conhecedores, o hebraico indica que é numa cena de nudez. Isto é, Segundo os costumes daquela época, não era possível o moço ter acesso ao corpo da moça. E era possível viver um ano de desposamento sem saber detalhes do corpo da moça. Mas naquela noite de núpcia, em uma cena de nudez, ele observou uma coisa indecente nela. E como nós estamos a lembrar, isso nunca esteve exposto aos olhos da sociedade, mas agora está exposto aos olhos dele, em uma cena de nudez. E os tradutores, então, traduziram de várias maneiras essas coisas. O cerne do texto é o exame dos olhos. E a Corrigida traduziu como coisa feia. E a Atualizada traduziu como coisa indecente. E tem uma versão católica que traduziu como fealdade. E a nova versão, a NVI, traduziu como uma coisa que ele reprova. Todas essas expressões nos levam a pensar em uma deficiência da moça. Nós não sabemos o que é, mas nos leva a pensar que ela tinha alguma deficiência e ela não foi agradável aos seus olhos. Então, nessa cena de nudez, ele achou algo feio, anormal, deformado, e ele não quis mais a moça. Era uma exigência física. Como nós lembramos, não era uma questão de conduta, de caráter. Não era a virgindade. E o nosso texto diz assim, que então ela não foi agradável aos olhos dele. E essa expressão agradável é traduzido como favor, graça, graciosa, encantadora. Isto quer dizer que agora, fora daqueles tecidos grossos e pesados, o moço podia ver o corpo da sua noiva. E ela não era uma Sara. Ela não era uma Rebeca. Ela não era uma Esther. Ela não era encantadora. E ele não quis a moça. Mais tarde, Deus vai revelar que o problema não era da moça, que o problema era do moço, do homem. Aliás, o divórcio não foi problema da mulher, da parte feminina. A parte feminina foi a vítima. O divórcio foi um problema masculino. E Deus vai dizer mais tarde, em Malaquias 2:14, que foi deslealdade. Malaquias 2:15, que foi infidelidade. Mateus 19:8, que foi dureza de coração. O problema não era da moça. O problema era do homem. Nos ensinos do Senhor Jesus, ele disse que se os nossos olhos forem bons, os nossos corpos serão luminosos, Mas se os nossos olhos forem maus, nós teremos trevas. E a nação de Israel, quando exigiu a permissão para divorciar, estava em trevas. O problema era do homem e não da moça. Ela foi a vítima. Ela foi despedida sem causa, simplesmente porque não encantou, não agradou. Ele achou alguma deficiência. Talvez a moça não tinha condição de amamentar um filho, ou coisas dessa natureza. Agora, alguém deve estar lembrando, mas isso é apenas Deuteronômio 24 e 1, porque os versos seguintes falam de um divórcio no decorrer do casamento. E é verdade. Deuteronômio continua fazendo menção de um divórcio no tempo do casamento. E caminhando com ela, com essa moça, a gente pode perceber, ou passando pelas Escrituras, e vendo como as Escrituras vai classificando a mulher, a gente pode perceber o que aconteceu com ela. Ela então foi despedida por aquele homem. E ela saiu, e ela se casou com outro homem. Só que agora esse outro homem não é tão exigente como o primeiro. Até porque ele já sabe, ela tinha uma carta de divórcio, ela tinha um documento, dado pelo primeiro marido, pelo marido que a desposou. E nós sabemos que o caso não era dessa moça, porque as Escrituras diz que a viúva e a divorciada, a repudiada, está mais ou menos no mesmo nível. E se ela fosse filha de sacerdote, ela podia voltar para casa e até comer do pão do sacerdote. Coisa sagrada. Então, essa repudiada, ela não é considerada, digamos assim, de nível espiritual baixo. Não. Ela podia voltar para casa. E se o seu pai fosse sacerdote, Levítico 22 e 13, ela podia até comer do pão do sacerdote, do alimento do seu pai. Ela não estava desclassificada. Ela não era de nível espiritual baixo. Aliás, muitas vezes, as pessoas que são abandonados pelo seu cônjuge têm o privilégio de provar o seu nível espiritual. Eu citei uma irmã da nossa localidade, é divorciada, de um nível espiritual alto, mulher madura, de caráter. Nos admira. Então, essa mulher, ela podia voltar e continuar como antes, como solteira, sendo repudiada, lá na casa do seu pai. Agora, existe uma tarefa difícil em Deuteronômio 24. Que não é necessário decidir, que eu não preciso decidir, E você não precisa decidir. Mas é interessante. A moça divorciada de Deuteronômio 24:1, ela volta para casa virgem ou desonrada? Eu não preciso decidir. Você não precisa decidir. Mas nós já citamos textos que diz que se o homem tirasse a virgindade dela, ele não podia mandar ela embora. Tanto Deuteronômio 23, 13 a 19, como Deuteronômio 22, 28 e 29. Se tirar a virgindade da moça, não pode mandar ela embora. Agora, se a conclusão for esta, se a sua fé te levar a crer assim, essa moça de Deuteronômio 24:1 voltou para casa virgem. De alguma maneira, nós estamos honrando o autor da permissão, Moisés. Agora, se eu disser não, ela voltou para casa desonrada. Quem sabe esperando um filho? Aí nós estamos colocando em xeque o caráter de Moisés. Se ele permitiu o homem casar, tirar a virgindade da moça e despedir a moça, nós estamos então, está em jogo o caráter daquele homem. Aí você caminha com a moça, ela vai e casa de novo com outro homem. Ela é virgem ou não? Não sei. A minha fé me diz, mas é coisa que eu talvez não tenha o direito de seduzir alguém e dizer, é assim, é assim. Mas essa moça, ela sai e casa com outro homem. Como lembramos, ele não é tão exigente. Ele já sabe que ela tem uma carta de divórcio. E agora, o casamento dura. Ela não é despedida na noite de núpcia. Porque não tem razão para isso, o homem já sabia que ela tem um probleminha físico. Como ele vai casar e depois dizer, eu não quero a moça por isso. Mas você sabia, ela tem uma carta de divórcio, um documento. Mas aí o nosso texto diz assim, que ele aborrece com a moça, com a esposa. E o tempo do verbo indica que ele aborreceu com a moça e ele continuou aborrecido com ela. Ou seja, ele cansou dela. E ele também resolve dar uma carta de divórcio para ela. E ela sai com uma segunda carta de divórcio. É mulher aborrecida, desprezada. Mesmo que o casamento durou algum tempo, não sabemos quanto tempo, mas ela foi divorciada novamente. E aí surge uma questão interessante. No segundo casamento, ela é contaminada. Com esse segundo homem, ela é contaminada. E aí você também vai decidir o que é isso. O que é ser contaminada? Quando nós pesquisamos a Bíblia a respeito disso, a gente percebe que uma mulher que é contaminada, Muitas vezes é porque ela perdeu a virgindade. Quando a gente lê de Diná, a filha de Jacó, quando a Bíblia diz em Gênesis 34 que ela foi contaminada, é porque ela foi violada e ela perdeu a virgindade. Aí a Bíblia está dizendo, olha, a moça quando perde a virgindade, ela é contaminada. Se a gente ir para o Novo Testamento, a gente vai ler lá em Apocalipse 14, o verso 4, que os pregadores da tribulação, eles são castos, eles são virgens, eles não são contaminados, eles não conheceram mulher. Então, esses textos indicam que ser contaminado é perder a virgindade. E se esse é o caso de Deuteronômio, a moça perdeu a virgindade com o segundo homem, não com o primeiro. Mas tem uma outra opção. A gente lê na Bíblia também que quando o ser humano se deita com alguém que não é o seu cônjuge, ele é contaminado. Eu anotei aqui Levítico 18 e 20. Nem te deitarás com a mulher do teu próximo para te contaminar com ela. E número 5, verso 20. Mas se te desviaste quando sob o domínio do teu marido e te contaminaste, e alguém que não é você se deitou com outro homem que não é o seu marido, deitar com outro homem ou com outra mulher, se contamina. E Ezequiel 33, o verso 26 diz, vós, estribais sobre vossa espada, cometeis abominação e contamina cada um a mulher do teu próximo. E possuirei a terra? Ou e possuirei o reino? Mesmo assim, contaminando a mulher do seu próximo? Então não tem como escapar. Se a mulher foi despedida virgem, é possível, pelo conhecimento e a exigência da lei, ela se contaminou no segundo casamento. Lá no segundo casamento que ela perdeu a virgindade. Ela foi despedida virgem. O que nós lemos no Velho Testamento combina com isso. Agora, se contaminar é deitar com outro homem que não é o dela, fica praticamente do mesmo tamanho. Ela se contaminou porque deitou com um outro homem que não é o marido dela. Porque o marido dela foi aquele que a desposou, pagou o dote, se casou com ela. Então, o divórcio não desfez o casamento. Em tempo nenhum, o divórcio desfaz casamento perante Deus. Em tempo nenhum. Nunca houve, nem nunca haverá. Um tempo que o divórcio desfaz o casamento a ponto do segundo casamento ser legal. Então, seja uma coisa ou seja outra, o divórcio não é legal, nem no Velho e nem no Novo Testamento. Ele não deixa a pessoa livre para o segundo casamento. Ele resolve uma situação. A mulher está humilhada? O marido está humilhado? O marido creu e a mulher abandonou ele, como diz 1 aos Coríntios? Ou vice-versa? Não é proibido separar. Separe. Está livre para o segundo casamento? Não. Só a morte vai separar. Só a morte vai separar. Então, como nós lembramos, se a minha maneira de crer é diferente, vocês me devem o perdão. A maneira de vocês é diferente de pensar, de crer, vocês estão perdoados. Mas é assim que eu creio. E falo isso com todo respeito, reverência. Todo mundo que fala nesse assunto certamente tem que sofrer intimamente por aqueles que foram infelizes no casamento. Mas nem por isso podemos deixar de falar a verdade. Nós vamos parar por aqui, só lembrando. Que mais tarde, o Senhor Jesus Cristo defendeu Moisés. E nós não podemos colocar nos ombros de Moisés o desleixo da nação. Moisés permitiu uma coisa, e a nação fazia outra. E quando contenderam com o Senhor defendeu Moisés. E disse, foi por causa da dureza do coração de vocês que ele permitiu isso. Não foi assim desde o princípio. A nação distanciou do Senhor. E até nesse sentido. E da mesma maneira, a igreja se distancia do Senhor. E da mesma maneira, usa a Bíblia. A Bíblia permite uma coisa. E as pessoas vão muito além do permitido. As duas escolas da época, os dois rabinos da época, um defendia que o homem só podia divorciar de acordo com a permissão de Moisés. Mas o outro dizia, não, pode por qualquer motivo. E esse era o divórcio dos escribas e fariseus. Chegaram perante o Senhor para dizer, o homem pode divorciar por qualquer motivo? Porque segundo os historiadores, os irmãos que narraram histórias judaicas, diz que tinha ensino que até que se a mulher queimasse o arroz, ele podia divorciar dela. Dureza de coração, infidelidade, deslealdade. E hoje à tarde nós vamos ficar com esses pensamentos, desejando que o Senhor fortaleça os nossos lares. E aqueles que sofrem para manter o casamento, continue sofrendo. E aqueles que não quer mais sofrer pelo casamento, volte atrás. A gente aprende nas Escrituras que amor não é simplesmente uma emoção, não é simplesmente um sentimento. Amor é também uma atitude. O Senhor Jesus disse, deu mandamento para a gente amar. Então, amor é uma coisa que se aprende. É uma atitude. Se você plantar aí no seu coração, amar a sua esposa, se você plantar aí no seu coração, amar o seu esposo, Deus vai te honrar, vai te ajudar e vai salvar o seu casamento. Que seja assim. Amém.